Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Marco Tadeu Barbosa, presidente da FACIAP. Presidente, a gente já falou aqui bastante sobre algumas reformas. Agora vem aí a que está mais em evidência, a reforma da Previdência Social. Mas, de maneira geral, uma coisa que tem acontecido muito, ainda que não tenha lá um projeto formatado de reforma, é uma espécie de reforma política, né? Talvez aí, por conta das várias investigações, várias operações no país, a gente está vendo a vida política ser meio que passada a limpo. E há uma esperança de todos nós que a gente tenha, a partir disso, um Brasil um pouco mais honesto, mais ético, que me parece ser a busca das entidades sociais, da sociedade organizada hoje em dia. Como é que se busca isso a partir desse trabalho, por exemplo, que a FACIAP faz? É possível ajudar nessa transformação?
Eu acho que sim. A sociedade civil organizada teve um papel fundamental. Pena que não passou, né, as 10 medidas contra a corrupção, mas, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal e outras tantas, eu acho que a gente tem sim como fazer. Você falou da questão política, né? Eu acho que a gente... Se nós não resolvermos a atual situação política e tratarmos da reforma política como ela deve ser tratada, as outras coisas provavelmente não vão andar também. Então a gente não pode deixar de lado. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Por exemplo, reforma política. É inadmissível a gente não ter fidelidade partidária. Aí fica esse absurdo desse monte de partido, um pula-pula. Voto distrital. Tem gente que defende o misto, tem gente que defende o seco. Eu acho que tem que ser um voto, precisa ter um voto distrital. E inclusive nos municípios, tá? Municípios com acima do número mínimo de habitantes tem que ter representatividade. Uma cidade como Curitiba, por exemplo, tem condições de ter voto distrital para vereador. Tranquilamente, São Paulo, cidades maiores.
Vamos explicar para quem não entende aqui o que é o voto distrital.
O voto distrital...
Você separa o município em pequenas áreas.
Em pequenas áreas. Você pega o número de eleitores, o número de cadeiras, divide em regiões. Né? Aí o candidato daquela região vai poder ter voto só naquela região. Dá mais responsabilidade para quem está eleito, ele tem um compromisso maior com aquela região. Quando eu falo compromisso, não é esse compromisso de levar ambulância, fazer... Não, é realmente um compromisso com o desenvolvimento daquela região. Né? Ele está cara a cara com o eleitor dele.
Isso aí, isso que eu ia dizer, fica mais fácil de cobrar.
Claro, né? Ele está cara a cara com o eleitor dele, ele tem um compromisso lá. A gente já fez algumas campanhas de vivo aqui, voto aqui. Então, votar em candidatos da região. Não sei se foi válido, mas pelo menos quando você tem esse contato direto com aquele determinado político da sua região, você consegue cobrar mais. O que acontece hoje é que tem muito candidato paraquedista. Teve um deputado que foi eleito, vou falar da minha região de Maringá, que ele apareceu lá com um número expressivo de votos, ele nunca apareceu lá e teve um monte de votos na nossa cidade. E é assim em todo o estado. Que compromisso esse candidato que arrancou lá 5 mil votos tem com a cidade? Nenhum, zero. Mas ele vai lá e arranca, não sei como, arranca voto lá. Então, essas distorções precisam ser corrigidas. Se nós não tivermos uma legislação também eleitoral séria, a gente... vai ser muito difícil avançar nas outras questões importantes. Tudo passa pela ação política. Tudo que você vai fazer lá vai passar pelo Congresso, pelas assembleias, pelas câmaras de vereadores. Então, se nós não tivermos isso bem desenhado e com responsabilidade, eu não acredito sinceramente que as outras questões vão avançar. A gente precisa urgente trabalhar em cima disso. Até ontem nós estávamos conversando com algumas lideranças. Surgiu lá a ideia de nós colocarmos algumas propostas também para a reforma política. 10 medidas ou 10, e a gente está trabalhando muito sério em cima disso, até se for o caso, colher assinaturas para que isso seja votado lá, porque do jeito que está, vai tudo demorar e vão empurrando com a barriga, desculpe a expressão, né? E a coisa não vai avançando. Aí eu respondo o que você me perguntou, é onde a gente precisa entrar, fazer essa mobilização. Levar para as ruas isso, não é levar para a rua para fazer passeata, não. Sensibilizar a sociedade da importância de fazermos essas reformas e que cada um faça a sua parte, faça a coleta de assinaturas, dê sugestões, mas de forma muito equilibrada, né? Sem politicagem e com muita serenidade.
De certa forma, a gente conversando sobre todos esses assuntos, a gente chega numa palavra que ficou em voga durante todo esse período de crise, que é a tal da credibilidade. Dizem os especialistas que a principal crise brasileira foi uma crise de credibilidade.
Aliás, existe uma diferença entre credibilidade e popularidade.
Isso, perfeito.
É importante separar isso.
Eu posso ser muito popular, muito conhecido e ninguém...
O político pode até ter uma popularidade baixa, mas se ele tiver credibilidade, as coisas avançam, né? Pena que não é assim aqui, né?
E o Brasil viveu essa crise em vários níveis. Nós temos a crise de credibilidade da economia brasileira, da solidez da nossa economia. Tínhamos atingido a nota máxima nos ratings, nas avaliações de todas as agências de crédito internacional. De repente, perdemos esse cartão verde para conseguir atrair investidores. E essa credibilidade também foi como se fosse uma cascata, né? Atingindo vários outros níveis dentro do meio político e econômico brasileiro. Agora, a equipe econômica parece estar caminhando num caminho que nos devolva isso. Como é que o senhor avalia tudo isso do ponto de vista do empresário?
Olha, primeiro eu acho que aquele momento que a gente teve, ele não tinha consistência. Foi um oba-oba. Vou falar do meu mercado. A gente nunca viu um mercado tão... Eu sou do mercado imobiliário. A gente nunca viu um mercado imobiliário tão crescente, assim, uma coisa até, de certo ponto, assustadora. Para o mercado, naquele momento, foi interessante.
Muita gente falou em bolha naquele momento.
Na verdade, é um pouco diferente o conceito de bolha, né? Pensar na bolha que aconteceu nos Estados Unidos, aqui é uma outra. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Esse crescimento que a gente teve e essa credibilidade, ela não tinha sustentabilidade, não foi construído tijolo a tijolo. Foi mais no oba-oba e jogar para a torcida do que realmente construir um país economicamente sólido, uma economia sólida, né? Muito para a mídia e pouco para dentro de casa, organizando a casa. Então, eu penso que para a gente ter um crescimento como a gente quer, tem que ser passo a passo, colocar tijolo por tijolo, né? Fazer com que as instituições realmente funcionem e que possam atender os desejos da população. Nós precisamos ter um Estado menor, Estado grande, povo pobre. O Estado precisa ser melhor. O Estado não pode atuar em todas as áreas que atua. Vamos trazer um pouquinho aqui para outra área. A gente carece de uma infraestrutura melhor, logística. Nós precisamos de estradas melhores, ferrovias, portos, aeroportos, já estão saindo da questão trabalhista e tributária, né? Então você vê, tudo conspira para que a coisa dê errado, né? Nós não temos assim, não existe planejamento, né? Como é que a gente cresceu do jeito que a gente cresceu se a gente não consegue escoar a nossa safra? Da onde, por exemplo, vou falar de soja, da onde a soja é produzida, você é do interior, sabe do que eu estou falando, até mandar ela para o porto, ela vem se perdendo pelo caminho, com frete caro. Tem região que produz, aí eu vou entrar numa outra polêmica aqui, tem região que produz, que precisa de calcário para corrigir o solo, para plantar mandioca lá no noroeste do estado. Aí vai buscar esse calcário aqui na região metropolitana de Curitiba. O preço do pedágio quase que custa até mais que o preço do calcário. Você entendeu? Então isso precisa ser corrigido e com estradas que não são adequadas. Falando sobre pedágio, eu defendo sim que hajam rodovias pedagiadas. É importante, o poder público não tem condições de administrar isso, mas precisa ser um preço mais justo e estradas que atendam a demanda da população. O Estado perde muito, o país perde muito com isso, né? Agora é uma outra briga, uma outra discussão que a gente está aí também. Mas nós vamos mexer nesse vespeiro aí.
Presidente, eu sei que o senhor tem um outro compromisso, e é um compromisso importante. Aliás, antes de terminar...
É mais uma demanda.
Queria que o senhor falasse sobre isso. Não. A FACEAP está levando uma proposta de refinanciamento de dívidas...
O refis do estadual, junto com o G7, com a FIEP, FAEP, FETRANSPAR, FECOMércio, CEPAR... não é a FACEAP que está levando, é todo esse grupo que está levando. Perfeito. Lá... Foi muito bem trabalhado, discutido com o corpo técnico de todas essas entidades, com assessoria jurídica. E a gente vai tentar sensibilizar o governo do estado para que olhe com carinho para esses que não são sonegadores, são empresas que não estão conseguindo pagar em dia os seus impostos, para que essas empresas possam ter certidão de novo, para que elas possam respirar, né, e voltar a produzir, a gerar emprego e desenvolvimento no estado. Então, a gente vai entregar hoje isso lá para o governo do estado, daqui a pouco. Então, é isso que a gente faz, né? Vamos discutir também a questão do pedágio e outras questões que são importantes para o estado também.
Presidente, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, deixar o canal aberto. Gostaria que o senhor viesse mais vezes para a gente poder conversar e mostrar os caminhos para tentar melhorar a vida do empresário, a vida do cidadão e, de maneira geral, todo o país.
Obrigado, eu agradeço o espaço e a gente precisa, sim, divulgar algumas coisas que a gente faz. Queria falar um pouquinho sobre observatório social, conselhos de segurança, mas isso a gente fala numa outra oportunidade. Te agradeço muito pelo espaço e também coloco a nossa entidade à disposição de vocês para a gente somar e trabalhar por um estado melhor, para um país melhor.
Eu conversei aqui com o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, Marco Tadeu Barbosa, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse programa. E assim nós encerramos essa entrevista, o Em Pauta de hoje. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.